ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo Tan, estou aqui pela última vez com a Carol Simão e com o Thiago Moreira para a gente conversar sobre 1 Coríntios 10. Bom dia para vocês, tudo bem?
Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e o Thiago acabou de causar, assim, um mini ataque cardíaco nos nossos ouvintes.
É, meio escatológico, né? Pela
não
última
é.
Vez.
Já pensou se for de verdade, né?
É, né? Não sabemos.
Mas explica aí, Carol, por que eu falei isso aí?
Nós vamos entrar em merecidas e curtas férias.
Um mesinho, né?
É, não vamos abandonar vocês, não.
Assim espero, né? Assim espero.
Então não nos abandonem, é. Né? Não nos abandonem.
É isso aí. Como vocês já sabem, a gente faz uma pausa em julho. Uma pausa no fim do ano também, em dezembro, janeiro, às vezes fevereiro, depende como andam as coisas no ano. Mas como a gente é meio que professor aqui de vocês, né? A gente segue o calendário escolar. É isso.
Boa.
É isso.
Bom dia, pessoal. Então a gente vai ter essa breve pausa aí, terminando o capítulo 10 hoje. É bom que a gente feche uma sessão de Coríntios, né? Hoje termina uma sessão que a gente tem conversado lá desde o capítulo 8. E depois das férias, com energias renovadas, nós voltamos para concluir o livro.
Boa. E vamos hoje de 3 blocos, certo?
Exato.
A gente Isso. já combinou aqui. A gente vai primeiro no bloco 1, do 1 ao 13. E quem vai fazer a leitura dele vai ser eu. A Carol vai pegar a partir do verso 14 e ela vai até o 22 no segundo bloco. E o Thiago vai do 23 até o final. Mas não sem antes nós agradecermos aí os nossos colaboradores fixos, né? Queremos então agradecer a editora Mundo Cristão pelo empréstimo da NVT. Uma belíssima bíblia que a gente usa aqui na leitura para vocês e nos nossos próprios estudos aqui. Se você se interessa por uma dessas bíblias, tem link na descrição do programa para você adquirir uma delas. E comprando pelo link, você ainda abençoa a nossa vida, que a gente acaba recebendo uma comissão sobre isso, tá? Também queria agradecer a Maria Lídia pelo empréstimo da trilha sonora que a gente usa aqui no programa. Sem mais delongas, então vamos ao bloco 1. Eu que vou fazer a leitura, versos 1 até o 13 do capítulo 10 de 1 aos Coríntios. Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia adiante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram, nem adoremos ídolos como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. E não devemos praticar a imoralidade sexual como alguns deles praticaram e morreram 23 mil pessoas num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova como alguns deles puseram e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Ele começa esse capítulo falando uma coisa que me lembrou muito, né? O capítulo 11 de Hebreus. Essa ideia de olhar para trás, olhar para os antepassados, olhar muito para o povo de Israel, para tentar tirar algumas lições. Basicamente é o que a gente faz hoje em dia com a Bíblia como um todo, né? A gente tem um pouco mais de história bíblica para consultar do que eles tinham naquela época.
É. Só que ao contrário de Hebreus, né, aqui os exemplos, eles são negativos, né, do povo de Israel. Em Hebreus nós temos os heróis da fé, né, que são exemplos positivos. Aqui nós temos o povo de Israel que recebeu uma série de cuidados do Senhor no período ali, mas mesmo assim se entregou à idolatria, né, se afastou do Senhor, moralidade. Lembra que isso tá no argumento de Paulo? Da pergunta que começou lá no capítulo 8 sobre a questão de comer comida sacrificada a ídolos.
É, sim, sim.
Me lembrado.
Da rixa entre os irmãos fracos e os irmãos fortes. E que no capítulo 9 nós vimos semana passada que Paulo usou seu próprio exemplo pessoal para mostrar a questão de abrir mão dos direitos em favor do próximo.
Uhum.
E agora Paulo vai continuar esse argumento, respondendo essa pergunta dos coríntios, e aí ele parte do exemplo de Israel para chegar até o ponto que a gente vai discutir aí no capítulo, né?
Sim.
Aí eu fico pensando, assim, um contexto assim mais geográfico. O pessoal lá de Coríntio era do povo de Israel, né? Porque assim, pega ali o mapa de Israel, Coríntio é uma cidade do país, certo?
Não.
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 É bem mais pra esquerda aí.
É bem mais perto de Roma.
É, isso aí.
Ah, tá.
Corinto é do mundo grego,
isso,
né? Corinto é do mundo greco-romano.
É, então, porque eu fico pensando aqui que, na verdade, o povo que Paulo está falando não é o povo de Israel, né?
Não.
Porém, os exemplos do povo de Israel servem para os gentios, né?
Sim.
Eu tenho a impressão de que os cristãos lá não eram muito judeus, não pode até ser que tenha um outro judeu ali, mas a igreja é muito mais gentílica, né?
Exato. Quando a gente fala do mundo gentílico, né, nós tínhamos um misto. Claro que nesse mundo greco-romano, como a gente está falando, tinha evidentemente mais gentios do que judeus. Mas a gente não pode esquecer que os judeus, eles se dispersaram pelo mundo.
Uhum.
Paulo mesmo era um judeu de fora da capital ali, de fora de Jerusalém, né? Era um judeu helênico, né?
Uhum.
Um judeu desse mundo greco-romano.
Sim.
Então você tinha colônias judaicas na maioria das cidades. Tanto é que quando Paulo vai pregando o evangelho no livro de Atos, o primeiro lugar que ele vai é nas sinagogas.
Você lembra se tinha sinagoga em Corinto que ele vai, não?
Ah, eu não lembro de cabeça. Mas eu acho que isso é fácil da gente achar. Mas isso era o comum. Então as igrejas que foram fundadas, geralmente elas eram um misto de maioria gentílica, nesse mundo que Paulo foi visitando, mas que também tinham judeus. E mesmo que não tivessem judeus, vamos colocar assim, pelo menos na sua maioria, o que eles tinham de escritura até o momento, basicamente era o Antigo Testamento.
É isso que eu ia falar, assim, a referência deles.
E isso, os cristãos nos primeiros anos, eles estudavam o Antigo Testamento.
Sim. E por mais que eles fossem um grupo de gentios, formando ali uma igreja, muito mais próximo do que nós somos hoje, do que, de fato, a cultura de comunhão entre os judeus, com sinagoga e tudo, não dá para negar que a referência deles é o judaísmo, não só a questão de encontros religiosos, mas a referência de que, olha, eles de alguma forma nos representaram a ponto da gente conseguir olhar para trás e tirar lições pra gente não fazer a mesma coisa. E Paulo tá falando aqui pra eles, ó, de nada adiantou aquela galera lá dos judeus serem chamados de povo de Deus. Eles foram chamados de povo de Deus, eles terem sido, talvez um entre aspas aqui, batizados, que é o que Paulo vai trazer, né? A ideia de que eles passaram pelo meio do mar. Na verdade, tem dois batismos que aparecem aqui, né? A questão deles passarem dentro do mar e a nuvem que acompanhava eles e tudo mais, que era a própria presença de Deus. Não adiantou nada eles terem comido maná, eles terem bebido aquela água que verteu da pedra que foi dada pelo próprio Deus, sabe? O circuncisão, ele nem cita circuncisão aqui, né? Mas na minha cabeça foi muito. Ah, não adiantava nada eles serem circuncisos, representando o povo de Deus, se os corações deles não estavam entregues a Deus. É isso que Paulo tá falando para ele.
Ó, Tan, só respondendo sua pergunta, fiz uma rápida busca aqui.
Uhum.
Tinha sinagoga.
Legal.
É interessante porque em Corinto, isso tá em Atos 18, tá? Para quem tá nos acompanhando aí.
Uhum.
Começa assim o texto. Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila. Então você já tem um judeu envolvido aqui, né? Bem conhecido, Áquila.
Sim.
Uhum. E aí no versículo 4 diz assim: todos os sábados Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos. E aí lá no versículo 8 diz assim: Crispo, o líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor.
Ah, é legal. Então tem um contexto judaico ali desenvolvido, sim.
Sim.
Legal. É, nesse verso 5 aqui, por mais que tenham feito tudo isso, voltando lá pro exemplo do povo judeu, né, no deserto e tudo, no entanto, Deus não se agradou da maioria deles. Assim, todos seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Isso aqui lembra a gente que, tirando Josué e Caleb, todo mundo morreu durante a peregrinação no deserto.
Sim.
Por quê? Ah, eles eram um povo de Deus, sabe, e tudo mais. Não valeu muita coisa, sabe? O que me faz, assim, pensar, e até de uma forma um tanto assustadora, por que que Deus se agradaria de nós como povo de Deus se a gente agir da mesma maneira? A lição que o Paulo está trazendo ali é para a igreja em Corinto. A lição que nós aqui na LBC estamos trazendo para vocês é para nós nos dias de hoje. Vale igual.
É interessante, né? Porque o argumento de Paulo é justamente esse, né? Ele vai chegar no versículo 6 falando: tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal como eles cobiçaram, nem adoremos ídolos como alguns deles adoraram.
É verdade.
Lembra que o tópico é questão de envolvida com a idolatria, né? Comer comida dedicada aos ídolos.
É o tema que ele já veio desenvolvendo, né? Na verdade, aparecem 4 pecados principais aqui, né? Ele começa com essa idolatria no verso 7, vai aparecer imoralidade sexual no verso 8, vai aparecer colocar o Senhor à prova no 9 e vai aparecer a murmuração no 10.
Exato.
Em todas elas, ele faz um paralelo com coisas que o pessoal lá do Antigo Testamento patinou.
Então, parece que o argumento de Paulo é o seguinte: olha, povo de Israel, mesmo tendo todas essas experiências com Deus, saindo do Egito, né, a nuvem do Senhor acompanhando, a passagem pelo mar, todas as coisas que ele cita aqui, isso não necessariamente garantiu para eles uma vida de que estava de fato agradando a Deus. E aí a prova que Paulo usa é, tanto é que na terra mesmo entraram só 2, né?
Sim.
Como tu mencionou, Josué e Caleb, todos os outros ficaram pelo deserto.
Isso que a gente lembrou, porque a ilustração do Paulo aqui não lembrou deles, não. Falou, ó, morreram todo mundo, né?
Né? Tem isso, hein?
Sim. Tem uma generalização aqui de que o povo, de fato, ficou no deserto, né? Por causa da... A gente vê, porque não confiou no Senhor, por causa da... de todas essas questões aí, da idolatria, né? A gente viu lá, a gente vê o período no deserto, a história do bezerro de ouro, né?
Sim,
como o povo se desviou da adoração ao Senhor. Então, Paulo está trazendo isso justamente para mostrar para os coríntios e não dar aquela falsa segurança que muitos crentes hoje têm de que, pelo fato de eu ir na igreja, de eu ser batizado, tá tudo bem na minha vida com Deus.
Inclusive o batismo ele usa como exemplo, né? Eles foram batizados aqui também. Olha só que curioso, que segurança que isso deu pra eles, né?
Exato. E eu acho que o termo que Paulo usa aqui, ele é proposital. Ele é uma analogia, evidentemente.
Lógico.
Mas ele é proposital pra chegar ao ponto com os coríntios. Olha, vocês fazem parte da igreja, vocês receberam a mensagem, vocês são batizados.
São povo de Deus, em algum sentido, né?
Sim, mas isso não significa que, por causa disso, vocês estão isentos de um comportamento e uma vida que vá contra os princípios do Senhor.
Sim.
E do próprio julgamento do Senhor, né?
Sim. Eu queria, conforme a gente for passando pelos versos aqui, no 7, ele falou: nem adoremos ídolos como alguns deles adoraram. Segundo as escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. Isso aqui é uma citação de Êxodo 32:6. Eu vou só citar, não vou ler o texto nada, mas só pra gente ir pontuando, se você tiver interesse de conhecer um pouco mais a fundo cada uma dessas histórias que Paulo tá trazendo à memória dos coríntios aqui, você tem ele. É naquela época em que eles adoraram o bezerro de ouro, que Moisés subiu lá no monte, recebeu as tábuas, e aí Arão construiu o bezerro de ouro e todo mundo lá entrou numa idolatria imensa e, enfim, tem exatamente essas palavras lá: todos comeram e beberam e se entregaram à farra.
É, e é interessante que no versículo seguinte ele vai citar outro momento e falar de imoralidade.
Sim.
Mas muitos estudiosos entendem que esse se entregar à farra, nas versões antigas, era comer, beber e se divertir. o povo se levantou para divertir-se, envolvia questão de moralidade sexual.
Uhum. Muito na ideia da idolatria ainda, né?
Exato. E note como isso é muito próximo do contexto de Corinto, como a gente já viu.
Algumas vezes.
Onde você tem cultos que tem prostitutas cultuais ali como parte daquele culto idólatra. Então, Paulo está dando um exemplo que é antigo, mas é extremamente atual para os seus ouvintes, né?
Uhum. Exatamente. E eu, o que eu acho mais interessante é que ele finaliza essa parte falando: essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos.
Legal demais isso, né? Essa ideia de que tá acabando já, né? Quando Paulo, né?
Exato. E aí, tipo, isso foi escrito quantos anos atrás, né? E eles já achavam que estavam nos fins dos tempos. Imagina agora Titio Paulo morando aqui em 2025, no Ocidente.
Mas a gente continua no fim dos tempos. Porque, assim, o que eu entendo, e também foi corroborado por estudos que eu fiz, é que essa ideia do fim dos tempos é aquele período de tempo que iniciou lá com a morte e ressurreição de Jesus e vai continuar até a volta de Cristo. A gente não sabe exatamente o tamanho dele, mas, biblicamente, acho que é bem seguro a gente dizer o fim dos tempos é isso aí.
Uhum.
E aí tem a volta de Cristo e aí a gente vai, assim, um outro nível de fim do tempo, né?
Concordo. Quando Paulo fala, né, dos últimos dias, do fim dos tempos, parece-nos que ele está falando de um período. É o último período da história antes dos eventos escatológicos.
Uhum.
Que é esse período que a gente chama de período da igreja, que envolve ali desde o dia de Pentecostes, né, com a ressurreição de Cristo e o nascimento da igreja, até um momento onde o Senhor vai buscar a sua igreja. Então, parece ser isso, mas ao mesmo tempo, nós já vimos isso em outros momentos aqui, talvez até aqui em Corinto, eu não lembro exatamente, Paulo tinha uma expectativa de que Cristo voltaria e talvez na sua própria geração.
É, ele fala isso quando ele tá falando sobre casar ou não casar, lembra?
É verdade, foi, exatamente.
O medo dele de, não casa não, que tá acabando. Que a gente tá sofrendo.
Não, exatamente.
Eles estavam no começo do fim dos tempos. A gente, não sei se tá no meio do fim dos tempos. Talvez no começo ainda, não sei. Ou no fim do fim. Saberemos em breve. Ou, enfim, talvez não. Tem no verso 8 também, né? E não devemos praticar a imoralidade sexual, como alguns deles praticaram e morreram 23 mil pessoas num só dia. Não achei nenhum lugar que cravasse. Na verdade, achei gente cravando, mas gente cravando textos diferentes da Bíblia. De que é isso daqui? O MacArthur, por exemplo, ele defende a tese de que isso daqui é uma citação de Êxodo 32, verso 7. E ele refuta a ideia de que foi num incidente lá em Sitim, descrito em Números 25. Ele defende essa ideia do Êxodo falando que, acho que foi naquela de Corá, não foi? Que 3 mil levitas foram mortos, isso aí em Êxodo 32, 28, e depois... A Bíblia não precisa desse número, tá? Mas o MacArthur supõe que 20 mil pessoas morreram por causa da praga que Deus mandou depois. Já a Bíblia de Estudo da NVI, por exemplo, ela defende que foi sim em Números 25, quando Israel se junta lá a Baal Peor. Se você quiser ir olhar também o capítulo 25 de Números, você vai descobrir o que aconteceu. Só que lá eles não mencionam 23 mil, eles mencionam 24 mil. E aí o comentarista tenta passar um pano e fala, eles não eram muito assim, tão precisos com números e tal.
Olha!
Eu acho que pra gente tanto faz, mas o fato é que alguma coisa aconteceu, de repente até um terceiro que eles sabiam e não tava na Bíblia aqui registrado pra gente. O fato é que aconteceu.
Mas eu acho que é uma questão, não é nem de precisão, é uma questão de linguagem comum e de aproximação.
Sim.
Uhum.
Às vezes isso acontece mesmo nas escrituras, o número é arredondado.
Sim.
Quando fala 5 mil, 10 mil, então 23, 24, dependendo para onde você arredonda, né? Se é um professor mais bonzinho, arredonda para mais, se é menos bonzinho, arredonda para menos, né?
É, o comentarista fala que nós do Ocidente que nos preocupamos mais com esses detalhes menores, eles eram sempre muito aproximados.
Exatamente.
Uhum.
O que é citado lá em verso 9, né? Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram e foram mortos por serpentes. Esse é fácil de achar, né?
Sim.
Sim.
Números 21, naquela famosa cena onde serpentes do deserto vêm e picam eles e matam uma galera lá.
que é o texto que vai ser usado no, talvez no versículo mais famoso da Bíblia, né? De João 3,16 ali. Um pouquinho antes no argumento vai falar da serpente de Moisés ali que foi levantada, assim como o filho do homem, né, seria levantado. Nessa situação onde eles foram, né, julgados ali, punidos pelo Senhor com essas serpentes, e quem olhasse para a serpente de bronze que Moisés construiu seria salvo, né?
Sim. E aí no verso 10, e não se queixem como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Aqui sim é o texto em Corá, tá? Eu confundi. É a morte de Corá. Na verdade, a rebelião do povo depois que o Corá e os seus seguidores foram mortos, isso tá em Números 16. Também espalhado ao longo do capítulo ali.
Sim.
E aí eu acho que vem aqueles dois trechos, né, bem famosos, né?
O 12 e o 13?
Isso. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Gente, eu cresci ouvindo esse versículo. Ó, presta atenção. Porque você acha que você tá bem, mas presta atenção que você pode cair. Gente, isso sempre me apavorou muito.
Mas tem que apavorar, Carol. Porque assim, quando a gente tá super bem com Deus, é muito natural da natureza pecaminosa humana esse crescimento da nossa arrogância espiritual, que faz muito mais mal do que bem.
Sim, sim. E eu acho que Paulo, como a gente já tem falado, tá trazendo essa orientação, né, para o pessoal ser humilde, para o pessoal segurar ali o orgulho, né? E de novo, ele vem aqui, né, com todo aquele amorzinho, né? Ó, se vocês pensam que vocês estão de pé, cuidem para que não caiam, viu?
Uhum. Agora, olha como é legal ler o texto dentro do seu contexto, né? A Carol citou e eu sempre ouvi esse texto. E é lógico que ele tem uma aplicação direta para nós, né, cristãos, de ter esse cuidado mesmo, de não ser arrogante, de não achar que as coisas não, que você não é tentado e que as coisas não podem acontecer com você. Mas olha como é legal perceber o texto dentro do seu contexto, né? Porque quem que achava que estava em pé? Para quem Paulo tá falando?
Os coríntios.
Os coríntios, mas o grupo que se considerava forte, lembra? Tem os fortes e os fracos.
Sim, é verdade. Sim.
Tem o irmão forte e o irmão fraco, o irmão com a consciência fraca. O irmão com consciência forte acha que pode fazer tudo, que Deus liberou pra... não tem problema nenhum, ele pode comer qualquer tipo de comida, e talvez ele tá pensando assim, eu não tenho nenhum problema, não tenho nenhuma dificuldade, Paulo, olha, cuidado, você que pensa que está em pé, cuide pra que não caia.
Eu amo esse programa, meu Deus do céu, olha isso.
Como faz a Carol, né, ó.
Cabeça explode, é. É, mas é isso mesmo.
Eu acho que pro público que o LBC, a maioria aí de cristãos, se alimentando semanalmente e tudo, esse recado é muito importante, hein?
Sim.
Muito
sim,
importante mesmo, porque sim, é justamente o público-alvo, que é, não, eu tô muito melhor que o meu irmão ali que só peca. Então.
Não, é isso, então. Deixa eu te contar um segredo, né? Não é só o seu irmão que peca, não.
Agora, o verso 13, a gente até decorou na versão da Ara, né, Thiago? Porque
sim,
como a gente trabalhou esse texto lá quando a gente fez a autoconfrontação, que é a primeira matéria antes do aconselhamento bíblico. Lembra daquele princípio de tira primeiro a trave do seu olho antes de tirar o cisco do olho do seu irmão?
Uhum.
Então, tem uma sequência de matérias no seminário que a gente fez de aconselhamento bíblico. Só que você não pode entrar para o aconselhamento bíblico se você não fizer, eu acho que eram dois semestres de autoconfrontação.
Isso.
Um e dois, que é basicamente, ó, se arrebenta aí primeiro diante de Deus, corrija os seus pecados. Eu lembro que a gente saía moído daquelas aulas lá. E como fazia bem pra gente, né?
Sim.
E esse era um dos versículos chaves, assim. Eu lembro que foi realmente muito importante. A ideia de Deus é fiel, não permitirá que... Vou usar a NVT aqui pra vocês, né? Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Como é bom ter essa certeza de que quando a gente está ali na beirinha do pecado, às vezes a tentação é mandada, sim, pelo próprio Deus para testar a gente, mas ele nunca manda algo mais forte do que a nossa natureza aguenta. E isso foi, assim, alvo de aconselhamentos vários que eu fiz da pessoa, assim, quando tá sem chão, não aguento mais, é abrir esse versículo que a pessoa ganha uma segurança e fala, olha, parece realmente que tá muito duro, tá muito difícil. E para algumas pessoas parece que o desafio é maior do que para outras. E eu realmente acredito que Deus dá de acordo com a capacidade estrutural, emocional da pessoa de aguentar, assim. Então, se você tá num perrengue que você fala, não, não aguento mais. Se fosse com outra pessoa, ela não ia aguentar. Talvez não fosse, mas você aguenta, porque Deus não vai dar algo maior do que você aguenta.
Sim.
É, só a gente lembra de Jó, né?
É um dos textos de grande esperança e promessa nas Escrituras, né? Do cuidado de Deus, que Deus não permite algo na nossa vida, além da nossa capacidade de lidar com isso, né? De suportar. Então, é um texto de grande esperança.
Uhum.
E é interessante que, ao mesmo tempo, é um texto de esperança, mas, ao mesmo tempo, é um texto que mostra a nossa responsabilidade de lidar com o pecado.
Uhum.
Porque eu não posso falar assim, não, isso aqui aconteceu porque não tinha como eu resistir. Não, Deus não coloca algo além da minha capacidade de lidar com isso, né? E talvez seja esse o argumento que Paulo está colocando aqui. Olha, vocês, grupo aí que se considera forte, que olha para os irmãos mais fracos, talvez com certo desprezo e que acha que não tem problema nenhum e nada nunca vai acontecer, olha, tome cuidado, aquele que está em pé, cuide para que não caia e lembre-se que Deus não coloca nenhuma situação que seja além da sua capacidade de suportar, né?
Amém. Vamos ao segundo bloco, então?
Bora.
Vamos lá.
Vez da Carol agora, do 14 até o 22, Carol.
Isso aí, bora lá. Portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos. Vocês são pessoas sensatas. Julguem por si mesmos se o que digo é verdade. Quando abençoamos o cálice à mesa, não participamos do sangue de Cristo? E quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? E embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Pensem no povo de Israel. Acaso os que comiam dos sacrifícios não partilhavam do mesmo altar? Então, o que estou tentando dizer? Que a comida oferecida a ídolos tem alguma importância ou que os ídolos são deuses de verdade? De maneira nenhuma. Estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham parte com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice de demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa de demônios. Acaso não atreveremos a despertar o ciúme do Senhor? Somos mais fortes que Ele? Sabe o que eu fiquei pensando aqui? Uma analogia bem boba que eu fiz. Uma vez eu fui num restaurante com uns amigos, o Fernando e uns amigos, e a gente foi comer hambúrguer. E aí, chegando lá, uma das convidadas, uma das moças, ela era vegana.
Uhum.
E ela pediu pra o hambúrguer dela ser o hambúrguer vegano. E aí chegou a comida e maravilha, naná. Papo vai, papo vem. A gente perguntou pro garçom, né? Mas são chapas diferentes? Ele, não, é tudo na mesma chapa. Aí eu fiquei pensando, né?
Não devia ter perguntado, né, Carol?
É, mas isso depois virou assunto na rodinha, né? Caramba, mas a comida vegana, ela tem que ser feita numa chapa diferente, com utensílios diferentes pra não haver contaminação, né? Enfim, da carne
e
tal.
Ah, é nesse nível?
Eu não sabia,
não. É nesse nível. E aí eu fiquei pensando aqui, né? Pensem no povo de Israel. Acaso os que comiam no sacrifício não partilhavam do mesmo altar? Aí eu lembrei da chapa lá, pessoal. Enfim, uma analogia bem bobinha, mas eu só lembrei disso.
Bom, nesse trecho é bem claro que o Paulo tá voltando ao assunto da comida sacrificada, né?
Uhum.
Eu até fiquei de verdade... Cara, será que a gente vai ter coisa nova pra falar nesse episódio? Porque é tudo de novo, né?
É, na verdade, a gente fala voltando ao assunto, né? Eu até usei essa expressão. É que ele nunca saiu, né? Que a gente vai dividindo o texto, né, em capítulos e versículos. Paulo fez toda uma longa argumentação pra dar o fundamento da resposta que ele vai chegar agora, né? Sobre a pergunta lá do capítulo 8, versículo 1, que era a pergunta dos coríntios. Lembra que a gente tá naquela seção da carta onde Paulo tá respondendo perguntas deles?
Uhum.
Né? E eles perguntaram sobre a questão da comida sacrificada a ídolos.
Sim.
Uhum.
Então, se a gente lembrar do programa de duas semanas atrás, do capítulo 8, Paulo já tinha dito que não é nenhum problema você comer uma comida que foi sacrificada a um ídolo, porque ídolos não existem. Só que agora, parece-me que Paulo está trabalhando sobre a questão da participação no culto.
Uhum. É, ele mistura as coisas. E é interessante porque o texto ele fica até meio... Cara, parece que o Paulo meio tá se contradizendo algumas vezes ou não. Mas é assim, depois de tudo lido e bem entendido, para mim, pelo menos, ficou muito claro que ele não tá querendo dizer que ó, a carne é alguma coisa. A questão é o culto que vocês fazem, principalmente para aquelas pessoas que entendem que vocês estão fazendo e participando de um culto.
Uhum.
Para você pode ser só comer carne, e se for só isso, se tiver só com você, tudo bem. Eu gosto, por exemplo, no 15, que ele fala, vocês são pessoas sensatas. Ele tá falando com os coríntios, né? Não sei se é irônico ou não. Julguem por si mesmo se o que eu digo é verdade. Ele tá basicamente falando, olha, vocês têm condições de dizer o que é certo e o que é errado aqui dentro do conhecimento que eu já dei a vocês, e fujam do pecado. Fujam. Do mesmo jeito que o Paulo chama eles de sensatos, eu acho que nós podemos, às vezes de forma irônica ou não, falar, nós somos sensatos também. Quando a gente tem a doutrina e o conhecimento correto, a gente já meio que deveria saber essa resposta aí, sabe? Agora, uma coisa é a teoria, a outra é a prática, que também a gente já falou bastante quando a gente comentou sobre aquele capítulo lá. Mas como é fácil a gente cair, né? A gente cai fácil nessa de prática e teoria.
É, e eu entendo, né? Minha leitura desse capítulo, principalmente, é que Paulo tá falando aqui principalmente para o grupo lá que ele chamou de irmãos de consciência forte, os irmãos fortes.
Uhum.
Porque eram eles que não viam problema em comer a comida sacrificada a ídolos. Os outros já tinham a restrição de não comer, né? Os chamados de fracos.
Sim.
Sim, sim.
Então Paulo vira para eles, né, agora, e fala assim para eles, né? Ele falou lá no capítulo 8, comer a comida não é um problema. Lembra do contexto que a gente falou? Comidas eram entregues nesses cultos pagãos, nesses templos, e depois elas eram vendidas até no próprio açougue.
Sim, no mercado.
Porque o sacerdote não comia tudo aquilo que era oferecido.
Uhum.
Então elas eram vendidas ali. Então, olha, você não precisa ficar perguntando se a comida é sacrificada ao ídolo ou não, ou se você tá num lugar ali, se chega comida, você não precisa... A comida, ídolos não existem, a comida você pode comer. Agora, outra coisa é você participar do culto de adoração a esses ídolos.
Uhum.
Paulo faz uma distinção para mim entre o comer a comida, ok, mas entre a participação do culto. Parece que esse grupo forte estava tão seguro, né, de que não teriam problema nenhum, que eles começaram até a participar dos cultos a esses deuses pagãos. E aí a gente viu que nesses cultos, além da questão da idolatria, tinha a questão de imoralidade, prostituição cultual. Talvez por isso que Paulo deu todo o exemplo de Israel no trecho anterior que nós lemos, que o povo, ao idolatrar, né, o bezerro de ouro, ao cair na idolatria, caiu também na prostituição, caiu em uma série de pecados. Uhum. E eles deviam tomar cuidado para que, achando que estivessem em pé, não caíssem.
Ah, entendi.
É aquela coisa, né? Nada abala a minha fé.
É, não. Eu sou maduro, eu sou sensato. É a palavra que Paulo usa aqui. Uhum.
Exato.
Eu tendo a crer que é uma leve ironia.
Ah, eu tenho certeza.
Será? Olha, vocês que são maduros, sensatos, julguem o que eu estou falando.
Uhum.
E ele faz até o paralelo com a ceia do Senhor, né? A mesma ceia que a gente faz hoje, né? No, a partir do 16, ele desenha a ideia do cálice, a mesa, participamos do sangue de Cristo e tudo mais. Talvez, eu fiquei pensando quando eu tava estudando isso aqui, viu, Thiago? Eu não sei como é o nosso contexto total de ouvintes, mas talvez a gente deva explicar um mínimo que seja do simbolismo do cálice e do pão na ceia do Senhor. Pode ser que você ouvinte e fale, ah, nossa, não preciso dessa explicação, já participo na igreja há muito tempo, já sei o que significa, mas, assim, em nome daqueles que não participam, talvez valha a gente comentar um pouquinho, pelo menos.
Eu acho que vale a gente passar aqui pro ouvinte não ficar ansioso, porque a gente vai ter um mês de férias.
Uhum.
Mas lembrar que o capítulo 11 de 1 Coríntios vai ser aquele capítulo famoso da ceia, né?
É verdade.
Que a gente vai voltar a esse tópico, né? Mas, para aquele talvez que não tem esse costume ou não conhece tão bem assim. A ceia, ela é essa cerimônia, né, que Jesus deixou para os seus discípulos celebrarem em memória dele, onde o pão, ele representa o corpo de Cristo entregue em nosso favor na cruz, e o cálice representa o seu sangue.
Certo. É disso que o Paulo está falando aqui, né?
Exato. O argumento de Paulo é o seguinte: olha, quando você participa de uma celebração, de um culto, você não está só assistindo, você se faz participante daquilo. Quando você come do pão lá na ceia, quando você toma o cálice, aí ele usa até o exemplo dos sacrifícios no Antigo Testamento, do próprio povo de Israel, no versículo 18. Ou seja, não é algo meramente de espectador que você não está... Não, você participa. Da mesma forma, se você está no culto aos ídolos, você está se tornando participante. Essa é a questão, o ponto de Paulo.
Sim. E aí ele avança essa ideia dizendo, ó, você está participando de um culto, só que não é um culto a mim. É um culto que as pessoas dizem, ah, outros deuses, mas eu acho muito interessante o que Paulo fala aqui, olha. Por um lado, assim, não existem esses outros deuses, mas uma vez que está acontecendo um culto a esses deuses, na verdade vocês estão cultuando demônios. Ele é muito forte em relação a isso. Não é Deus, é demônios.
Exato. O que Paulo está falando aqui basicamente é o seguinte, ó, o ídolo não existe. É madeira, é metal, é ouro, é prata. Uhum. Aquela imagem, não existe nenhuma divindade, nenhum ser. Uhum. Mas existem seres espirituais que...
meio que se aproveitam da situação e tomam adoração para eles.
Exatamente. Então, como que... tentar fazer uma analogia do Antigo Testamento, inclusive. Como que os magos do Egito conseguiram poder para replicar algumas das pragas ali? Tinha algum poder espiritual por trás, que não era divino.
Sim.
Então Paulo está falando que se você não adora o verdadeiro Deus, existem forças espirituais. Só que elas, se não é a adoração ao verdadeiro Deus, ela vem de outro lugar, que não é de Deus, dos demônios.
E ele traz uma outra coisa que aparece muito no Antigo Testamento. Olha, se vocês não estão me adorando, vocês estão adorando a demônios, cuidado, porque eu sou um senhor teu ciumento. Isso tá no Decálogo, lá nos 10 mandamentos. Vocês só adoram a mim, tá? Não é para adorar mais ninguém. E uma vez que existem esses demônios que acabam meio que se intrometendo nessa adoração para receber a adoração para si... vocês estão adorando a esses demônios, e uma vez que vocês estão fazendo isso, através dessa adoração a outros deuses, vocês estão despertando ciúmes em mim. E ele termina com uma ameaça, praticamente, aqui no 22, né? Somos mais fortes do que ele, ele Deus, né? Vocês têm certeza que vocês querem adorar essas outras coisas que me deixam ofendido, que me deixam enciumados? Porque a gente vai entrar numa queda de braço aqui, e quem é que ganha essa queda de braço?
É interessante porque no verso 21 ele diz: vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice de demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa de demônios. Então parece, estamos tentando fazer a leitura do contexto aqui, que esse grupo considerado mais forte tinha achado que não tinha problema você estar com seu irmão lá no domingo, vou colocar assim, celebrando a ceia e comendo junto, e... no outro momento, tá também celebrando, comendo junto com pessoas que estão adorando outros deuses, que na verdade são demônios.
No meio da adoração deles, né?
Exatamente, ou seja, eu tenho comunhão com quem?
Ó, e tem cristãos que fazem isso hoje, viu? Bastante.
Então, tem comunhão com quem? Com os dois? Não dá. É um ou com o outro.
É mais ou menos o que ele falou lá, lembra? Não pode me servir a mim ou ao dinheiro, né? As riquezas. Sim. Que lá é o Mamon, né? Que é personalizado como o deus das riquezas.
Exato.
Quem é o seu deus? Só pode ser um. Senão, ele vai ficar enciumado. E quando Deus se enciuma, porque a gente... criação dele, é isso que me pega muito. Pensa, Deus foi lá, criou o ser humano para adorá-lo, e aí esse ser humano fala, não, eu não quero adorar você não. Eu vou adorar esse outro negócio aqui. Como assim? Você é meu, eu que te criei. Como assim, sabe? É isso. Fechamos fechamos mais um bloco?
Vamos pro último.
Sim, vamos ao último, porque esse último...
Então vou fazer a leitura do verso 23 em diante.
Isso.
Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Não se preocupem com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Portanto, vocês podem comer qualquer carne que é vendida no mercado sem questionar nada, por motivo de consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela há. Se um descrente os convidar para uma refeição, aceitem o convite se desejarem. Comam o que lhes oferecerem sem questionar nada, por motivo de consciência. Mas, se alguém lhes disser, esta carne foi oferecida a um ídolo, não a comam, por respeito à consciência da pessoa que os avisou. Talvez não seja uma questão de consciência para vocês, mas o é para a outra pessoa. Afinal, por que minha liberdade deve ser limitada por aquilo que outros pensam? Por que serei eu condenado se comer algo pelo qual dei graças a Deus? Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Não ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus. Assim como também eu procuro agradar a todos em tudo que faço. Não faço apenas o que é melhor para mim. Faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo.
Ô, Thiago, você passou aí, hein, mano?
Nos bastidores aqui, eu falei com o Tan que eu leria o versículo 1, porque, na verdade, o texto termina com o versículo 1, né? A nossa divisão aqui em capítulos, ela não foi muito precisa, vamos colocar assim, né? Uhum. Lembre-se, a gente já falou sobre isso, que a divisão em capítulos e versículos não é inspirada, não estava quando Paulo escreveu a carta. Ela foi feita posteriormente na história para nos ajudar a achar o texto com mais facilidade, mas às vezes quem fez essa divisão não compreendeu bem aqui o final do texto, né? O versículo 1, na verdade, é o final do argumento todo.
Legal. Mas a gente vai ler ele de novo lá no episódio do mês de agosto, tá? Fiquem tranquilos.
Ai, gente, sabe...
Fala, Carol. Chora, Carol.
Eu queria poder falar tanta coisa, mas eu vou me permitir a usar o versículo 23, né, ao meu favor. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, entendeu?
Mas isso aí é aquela conversa que a gente falou, acho que no capítulo 6. 8. Não foi? Não, no 8.
8.
O 8, sabe? O Titio Paulo aqui, gente, eu chamo ele de Titio porque eu realmente me sinto muito próxima dele. Eu tenho tanta coisa pra falar, mas não posso.
Só lembrando o argumento que a gente falou lá no capítulo 8, a maioria dos estudiosos atuais, e até na nossa versão que a gente está lendo na NVT, ela já mostra isso através de uma aspa, né? Entre aspas aqui. Muitas vezes eu sempre ouvi esse texto como se fosse uma afirmação genuína. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo traz benefícios.
Uhum. Isso tá no 6, hein? Não tá no 8, não. É 6:12.
Ah, é 6? É. Ótimo. Seis. Obrigado, Tan.
Ah, beleza. Não, eu achei que tinha anotado errado aqui. Eu falei, não é possível.
Eu pensei que era 8, mas era de fato
não,
8 no capítulo 6.
É aquele
6.
Outro argumento todo da comida e tudo mais.
Sim. Então parece que é um diálogo que Paulo tá criando assim entre ele e os coríntios, como se Paulo estivesse respondendo. Então parece que os coríntios afirmam, tudo me é permitido. Aí Paulo responde, mas nem tudo convém.
Uhum.
E eles respondem, tudo me é permitido. Mas nem tudo traz benefícios.
Uhum. Sim.
Isso faz uma grande diferença na interpretação do texto. Porque Paulo não está afirmando que pode tudo, Paulo não está afirmando que o cristão pode fazer aquilo que ele quiser.
Uhum.
Ele está realmente respondendo essa fala dos coríntios e falando, olha, tome cuidado, não é assim não.
Tudo me é permitido? Não é.
Exato. Tudo me é permitido? Opa, peraí, nem tudo traz benefícios.
E aqui ele está falando da liberdade cristã, deles comerem ou não a comida e tal. Lá no 6 ele estava falando sobre pecados sexuais, né? A gente sabe que pode ser uma coisa meio pisando na outra por causa de contextos de adoração através de prostitutas e tudo mais, mas aqui está falando de comida, lá ele está falando de libertinagem, mas vale para outras coisas também, né? Isso que eu pelo menos aprendi aqui, eu posso usar para qualquer coisa.
Sim, sim, a aplicação é diversa, né?
O que você ia falar, Carol? Você está segurando muito.
Não é que eu estou me segurando, veja bem. É porque, realmente, eu fico muito injuriada que as pessoas, elas têm muita dificuldade em entender certas passagens bíblicas, né? E já ouvi de algumas pessoas falando assim, ah, mas na Bíblia não é tão claro isso ou aquilo. Tá bom, tudo bem. Eu entendo seu argumento. Mas quando a Bíblia ela é clara o suficiente, mesmo assim a pessoa não entende. E aí...
ou não quer entender.
É, então, exato.
E só um parênteses antes de você concluir, Carol. Normalmente quem traz esse argumento é alguém que não tem o costume de ler a Bíblia, tá? Só fechei o meu parênteses e não vou comentar sobre
isso. Então, e assim... de novo, às vezes a gente fica naquela discussão, naquela briga antiga de eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu tenho... sabe, eu acho que 1 Coríntios... Ah, não, eu tenho muita preguiça. O Tan sabe, às vezes ele vem me mostrar umas coisas e fala, ai, que preguiça, Thiago, muita
hoje,
preguiça.
Hoje, né, que eu te mostrei um negócio.
Exato. Porque, assim, eu sei que a minha opinião não vai mudar o pensamento daquela pessoa. A pessoa, às vezes, ela só quer que realmente encontrar... Eu vou usar até essa expressão, um bode expiatório pra fazer uma coisa errada, por exemplo. Uhum. Ah, não, mas eu quero ver a opinião de fulano. No meu caso, por ser a filha do pastor e não sei o quê, muitas pessoas vêm e perguntam certas coisas pra mim. E eu falo, tá, mas o que... Aí eu gosto, né? O que a sua consciência tá te dizendo? O que, o Espírito Santo tá te incomodando nisso? Em seu lugar, o que faria Jesus? Ai, Carol, mas você é muito isso, muito aquilo, eu só quero sim ou não. Falei, não, é muito simples, porque se eu faria ou não... É da minha consciência, né? Então, eu acho maravilhoso quando tem um texto assim, sabe? Onde realmente uma pessoa estudada, com todo o know-how que o Paulo tinha, e mesmo assim as pessoas não querem saber, então quem sou eu na fila do pão?
Eu acho que o problema desse tipo de pergunta, ela tem por trás a seguinte visão. Até onde eu posso ir para ficar o mais perto possível do pecado sem cometê-lo?
É, pronto, é isso.
E parece ser isso, sabe? Eles querem estar ali no culto idólatra, junto ali, comendo da carne. Até quanto você acha que você pode chegar perto e não se contaminar?
Uhum.
Então, tudo me é permitido, eu posso fazer. Eu posso ir até onde? Qual é o limite? É pergunta de adolescente, né? Adolescente quer saber o limite, que até onde ele pode ir. Você não pode pisar depois dessa linha aqui. Ah, então eu posso pisar em cima da linha?
Posso cometer uma falta? Uma falta só?
Sabe? E é falta de sabedoria. É falta de sabedoria.
Exato.
E às vezes a gente é velho de idade e adolescente espiritual. Então, sim, pega esse adolescente do Thiago e encaixa na adolescência certa. O Irsby, ele mandou uma muito boa. Ele diz o seguinte: embora tenhamos liberdade em Cristo, não estamos livres para prejudicar outro cristão. Olha que simples.
Que é todo o argumento que Paulo construiu, né? Capítulo 8,
tempo,
9.
Né? O amor,
exato,
tal,
né? De você abrir mão dos seus direitos para o próximo. É a resposta de Paulo: não se preocupem com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros.
Uhum, exatamente.
Mas aí volta aquela velha discussão que a gente teve de... mas será que eu amo meu irmão a ponto de abrir mão de fazer alguma coisa que eu quero só pra não fazer meu irmão cair ou não escandalizar meu irmão? E aí é aquela velha discussão, né? Se eu não amo meu irmão, o amor de Cristo não tá em mim. E, sabe, é um ciclo sem fim, sabe?
Depende de quem é mais importante pra você. É você mesmo ou seu próprio irmão?
Sim.
E é difícil a gente afirmar. Afirmar não é difícil. Viver é difícil.
É,
de que o próximo é mais importante do que a mim mesmo.
Exatamente.
Recentemente a gente estava discutindo lá no Discord de um livro que a gente leu, foi O Cavaleiro Preso na Armadura. É um livro interessante e tal, mas ele tem uma argumentação lá que, cara, eu já ouvi tantas vezes na vida. É aquelas velhas, de novo, né? De que, ah, pra você amar o próximo, você precisa amar a si primeiro. Eu falo, cara, não. Assim, é uma coisa que o mundo vende como uma super verdade, às vezes como uma verdade espiritual. Ah, se eu não me amar primeiro, eu não vou conseguir amar ao próximo. Cara, Cristo não passou perto dessa afirmação aí, sabe? Ele doou a vida dele e é isso aí. E é isso que a gente tem que fazer. Então cuidado com esse tipo de coisa.
É, na verdade, a argumentação bíblica é que as pessoas, às vezes, é falta de leitura mesmo, né? De conhecimento de português até, né? Porque o texto diz assim: ame o próximo como a si mesmo. Qual que é a ordem do texto?
Pra amar o próximo, porque você mesmo, você já se ama,
exato,
né?
Exato, amar a si mesmo é um indicativo, já acontece, não é que você tem que buscar, ele já acontece. Ame o próximo como você ama a si mesmo. É o que Paulo vai argumentar lá no texto de Maridos e Mulheres, em Efésios, falando que a pessoa, ela cuida do seu próprio corpo, ela ama a si mesmo, e ela deve fazer o mesmo para com o seu cônjuge, né? Falando ali no contexto. Então a gente não tem que amar a nós mesmos, porque isso já é natural.
É, não precisa se esforçar para isso.
É, o problema do ser humano é que ele ama demais a si mesmo. É. E aí ele deixa de amar o próximo porque ama de maneira egocêntrica a si mesmo.
Uhum, exatamente. E no 25 em diante ele vai de novo, né? Porque se eu em algum momento nesse programa eu falei, ah, o Paulo parece que tá se contradizendo aqui. Ele falou, ó, se você for comprar essa carne no mercado, de boa, sabe? Se a sua consciência não te questiona, não é isso que eu estou colocando em pauta aqui. É isso que o Paulo tá falando. Não é o fato de você comer esta carne. É onde você tá indo comer essa carne.
É, Paulo, quase que ele faz um resumo das ideias aqui, né?
É, exato.
Ele fala assim, olha, se você vai no mercado comer a carne e não pergunta nada, ok, do Senhor é a terra, tudo vem de Deus. Pode comer tranquilamente. Se alguém te convidar para ir comer uma refeição, aqui não é o culto, que ele já falou que não deveria participar.
É, um convite, né? De ir na minha casa, vamos
isso,
lá comer em casa.
Se um descrente te convida para ir lá comer com ele e ele não falou nada, senta lá e come.
Uhum.
Agora, se alguém vem te avisar, se alguém fala assim, ó, essa carne aí foi sacrificada aos ídolos, então deixa de comer.
Uhum.
Por causa, se a pessoa tá te avisando, a consciência dela já tá afirmando algo. Então você deixa de comer para não ofender o seu próximo.
Uhum.
Coloca o bem dele acima do seu, é a tese dele. Coloca o outro em cima de você. Você tá com vontade de comer aquele churrasco lá que ele te ofereceu, mas o cara falou assim, olha, eu sei que você é crente, isso aqui foi oferecido para um ídolo. Então deixa de comer por amor a seu irmão, para que a consciência dele não fique assim, ih, esse cara fala que é crente e tá comendo comida dos ídolos, então ele nem crê mesmo de verdade. É um mau testemunho, então cuidado. Né? Coloque seu irmão à frente.
Uhum. Aí tem as perguntas dos adolescentes, né? Ah, afinal, por que a minha liberdade deve ser limitada por aquilo que os outros pensam? Por que que eu vou ser condenado se eu comer algo pelo qual eu dei graças a Deus? É muito adolescente falando aqui, né? Na verdade, é o Paulo já adiantando a pergunta que ele sabe que ia chegar, né? Mas o que ele tá falando de resposta é, meu, vocês têm que fazer tudo para a glória de Deus, e não só essa questão de comer, em qualquer conduta da sua vida, né? Pensa, vocês já são inteligentes, ele abriu o capítulo falando isso, vocês são sensatos, vocês têm a informação. Ó, você vai comer? Ou você vai beber? Ou não? Você vai não comer? Ou você vai não beber? Não importa o que você vai fazer, desde que você faça para a glória de Deus. E essa sabedoria que você diz que tem, usa ela, caramba. Analisa o contexto e fala, Deus vai ser glorificado aqui? Sim, beleza, eu faço. Não, beleza, eu não faço. É muito fácil.
E é interessante que, novamente, um versículo bem conhecido, né? E geralmente isolado, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É claro que o princípio do versículo ele é quase que universal. Tudo aquilo que nós fazemos deve ser para o Senhor.
Uhum.
Mas quando ele é isolado do contexto, ele pode dar a impressão de que o que importa é o que Deus pensa e não os outros.
Que é o contrário do que precisa ser dito aqui.
É, o contexto é justamente fazer para a glória de Deus, às vezes é deixar de fazer em benefício do outro.
Uhum. Porque Deus é glorificado através da vida do próximo, não da minha vida.
Exato. Então, se eu deixo para não ofender, que é o que o versículo 32 vai continuar falando, para não ofender, para não escandalizar, para não trazer prejuízo para o meu próximo, eu deixo de comer aquilo que eu poderia ter direito de comer, às vezes, nesse contexto aqui, né? Para que Deus seja glorificado e meu próximo seja edificado.
É, o que está no 33, né? Olha, eu vou adaptar a minha conduta pensando no próximo, a fim de que muitos sejam salvos.
É, Paulo volta, parece, em um breve resumo ao que ele falou no capítulo 9, que nós vimos semana passada.
Uhum.
É, faço tudo para com todos, a gente explicou aquele texto bem conhecido também lá do capítulo 9. Paulo volta aqui e fala o seguinte, olha, né, no versículo 32, não ofendam judeus, gentios, nem a igreja. Como eu procuro agradar a todos em tudo que eu faço. Não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Ou seja, Paulo tá falando, eu não faço, não tô buscando meu interesse, meus desejos, meus sonhos, meus valores pessoais. Eu faço o que é melhor pros outros, para que o evangelho chegue e as pessoas sejam salvas. E aí ele termina, imitem o meu exemplo. É. Sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Né, que é o versículo 1 do capítulo 11, mas que na verdade é o encerramento do que ele falou aqui. Olha, eu faço isso para o benefício do próximo, para que o evangelho chegue até eles, para que Deus seja glorificado, então imitem o meu exemplo.
Sim. Eu queria dar uma aplicação cristã aqui, que eu acho que é necessária para os dias de hoje, em vários contextos da sociedade, tá? Hoje em dia a gente tem um negócio chamado rede social, onde as pessoas, não sei por que cargas d'água, decidiram que o mundo precisa saber a opinião dela sobre tudo.
Como sendo a única e verdadeira, né?
É, então, nem precisaria entrar nisso. É assim, eu não preciso saber o que o Joãozinho, a Mariazinha, pensam sobre todos os assuntos que existem na sociedade. E eu tô falando isso pra você se colocar como Joãozinho e como Mariazinha. Por que que eu tô dizendo isso? Eu tenho visto, e já tem mais de década já, tá? O quanto cristãos estão deixando de abrir portas e destruindo oportunidades para desenvolver e acrescentar na vida da pessoa, simplesmente porque ela acha que ela precisa ter uma opinião formada sobre qualquer assunto, e aí você põe o assunto que você tiver na sua cabeça, tá? E normalmente é um assunto que vai dividir. O Brasil está se dividindo em dois polos em praticamente todos os assuntos. E aí, se você encontra uma pessoa que é do outro polo que você acredita, essa pessoa é cancelada na sua vida. E aí, qualquer coisa que essa pessoa venha falar, opinar, dizer, ela não vale porque pensa diferente de mim. E é onde que eu tô querendo chegar com isso? Nós cristãos, não importa o lado que você tá de qualquer um dos assuntos, somos embaixadores de Cristo. Viemos para esse mundo, fomos salvos com uma missão: apresentar Cristo às pessoas. Agora, se você, por causa da sua ânsia de ficar se posicionando aqui e ali, vai afastar pessoas de você e, consequentemente, do seu evangelismo, você está fazendo errado. Às vezes, o silêncio é melhor. Às vezes, você guardar a sua opinião para dentro da sua casa, para dentro da sua família, em vez de ficar expondo e, na verdade, você está afastando metade das pessoas que você conhece de você, vai fazer mais mal do que bem. Então, assim, escolhe as batalhas que você vai lutar. E não se esqueça de que o meu objetivo é o mesmo que o Paulo colocou, assim, eu faço isso pensando no que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Dificilmente vocês vão ver a gente aqui no LBC se posicionando em qualquer assunto que não seja a Bíblia. Talvez você já tenha percebido que a gente foge de muitos assuntos aqui, e é de propósito, tá bom? É de propósito, por quê? Não importa a nossa opinião sobre A e B, desde que a gente possa falar com qualidade e com honestidade sobre aquilo que a gente se propôs a falar aqui. Apresentar a Cristo, apresentar a Bíblia, trazer pessoas que precisam ouvir de Deus através desse nosso ministério. Então, pega esse conteúdo aí e traz um pouquinho para a sua vida. Pensa um pouquinho a respeito do quanto você se silenciar quando você discordar da opinião, e tô falando de opiniões aqui, tá? De alguém, vai de fato engrandecer a obra do Senhor, o fato de você não se posicionar. Isso não quer dizer que você não tenha uma posição. Quer dizer que nem sempre todo mundo precisa saber tudo o que você pensa a respeito de todos os assuntos. Viajei aí?
Não.
É isso. Eu acho que opinião e café toma quem quer.
Carol sempre tem, mas que eu nunca ouvi falar. Mas...
É que é conselho e café, mas eu pus opinião, entendeu?
Eu também não conhecia do conselho.
E às vezes a gente não pensa o quanto essas opiniões, e aí aplicando ao texto, né, junto com o que o Tan falou, o quanto essas opiniões que a gente gosta de ventilar nesse mundo de redes sociais, né, e responder coisas que ninguém perguntou, talvez.
É isso.
Elas podem, de fato, ofender o próximo, né?
É.
E eu vejo isso acontecendo hoje no meio da igreja, né? O quanto as pessoas estão brigando por política, o quanto as pessoas estão brigando por outras questões aí, divisões éticas, morais na sociedade.
Às vezes até discussões de denominação, religião, esse tipo de coisa.
Sim, sim. Que em vez de trazer glória para Deus e edificação do próximo, traz o contrário.
Exatamente.
Afasta as pessoas.
Não é que você não pode ter opinião, não é que você não pode ter senso crítico, não é nada disso. É que se você expressa só para expressar, só para achar que você é superior que o outro, que você entende mais, que você tem razão e coisas do tipo, você perdeu o princípio que Paulo tá falando aqui, que é do amor ao próximo.
É. Até porque muitas vezes a salvação da pessoa não tem absolutamente nada a ver com esse assunto que você tá tentando brigar com ela.
Uhum.
Vocês podem chegar até a eternidade pensando diametralmente oposto. E os dois entram no céu. Tudo bem.
Exatamente. Exatamente. Nós encerramos o programa de hoje, gente. Tá? Fiquem com Deus. Até mais.
Vocês têm um mês pra pensar a respeito disso agora.
Isso. Fica com essa bomba aí.
É.
Nós vamos descansar, isso aí, né? Agora é época de corrigir prova, né? E fazer a ementa do semestre.
É verdade. Parte chata do semestre.
É, né? É. Bom, mas foi bom passar esse primeiro semestre com vocês. Eu espero realmente que Deus continue abençoando o nosso projeto aqui. Várias vezes eu tenho conversado com ouvintes e a gente conversa bastante pelo Discord, viu? O Discord e os apoiadores eu converso pessoalmente pelo WhatsApp. Então, considera ser um apoiador até para ter um acesso mais próximo mesmo. E a gente troca motivos de oração e tudo mais. Eu tenho conversado bastante com eles e tem sido tão gostoso ouvir o quanto que tem feito diferença, assim, para eles. E uma das coisas que eu falo recorrentemente para eles, né? Olha, a gente vai até onde Deus nos permitir, sabe? Óbvio que a gente ora e torce muito para que seja até o fim da Bíblia.
Amém.
Não sei se Deus vai trazer esse presente para nós, mas enquanto Ele der saúde e condições para a gente continuar aqui, a gente vai. Então, talvez seja um motivo de oração para vocês, tá? Não se esqueçam de orar por nós ao longo de julho, tá? Não vai ter os episódios semanais para vocês se lembrarem de nós, mas não se esqueçam das orações para o período de férias também, tá bom? Eu realmente peço que vocês tenham um carinho especial por nós aqui, do mesmo jeito que a gente tem por vocês. Talvez não fique tão claro para vocês, porque, enfim, a gente é só três vozes que tá chegando aí pela caixinha de som para vocês. Mas aqui tem pessoas comuns sofrendo, pessoas que estão se importando com a sua vida a ponto de parar aí uma horinha por semana. Na verdade, até bem mais do que isso, né? Para trazer um conteúdo interessante para vocês. É isso, boas férias então para vocês dois, boas férias para todos os ouvintes. E a gente se encontra então no semestre que vem, a partir de agosto. Tchau, tchau.
É isso aí, pessoal. Agradecemos demais pela paciência e audiência de vocês. Orem por nós, compartilhe esse episódio com um amigo, com uma pessoa que ainda não conhece o LBC. E a gente se ouve no próximo episódio, mesmo que seja daqui 4 semanas. Até mais.
É isso aí, pessoal. Valeu. Continuamos aí em 1 Coríntios. Um tempinho de descanso para você, um tempinho de férias. Talvez colocar em dia, se você não está em dia. Pode até ouvir novamente algumas coisas, mas em breve a gente está de volta, se Deus quiser. Thank you.